Sim, vamos lá. O açaí é um alimento muito rico, tá? Em antocianinas, né? Que são propriedades muito anti-inflamatórias, antioxidantes. Então, assim, é muito importante e é da nossa natureza, né? O açaí é nosso, né? Então, a grande questão do açaí é porque, para poder adoçar, normalmente eles colocam xarope, né? Xarope, que é um açúcar. Então, você fala, nossa, vou tomar um açaí porque açaí é saudável, né? E aí você come um alimento, né, ali cheio de açúcar, né? Eu sempre falo até com meus pacientes que o açaí, quando ele é bem puro, é aquele açaí que mancha tudo, aquele açaí que ele é bem, você vê que ele tem bem a cor muito forte, né? A textura dele não é tão cremosa, ela é mais arenosa e a cor dela é mais forte. Então, o grande problema do açaí é, além do xarope, né, que a maioria tem para poder dar aquele dulçor ali, né, no açaí, o complemento que a gente coloca, né, que é o leite condensado, né, que é ali o leite em pó, não teria nem tanto problema, nem a banana, nem a granola, né. Então, se a gente fosse falar dos melhores ali aditivos ali para estarem colocando, seria a granola, o leite ninho, né, o leite em pó e a banana. Agora, colocar leite condensado, aí coloca M&M, aí coloca sucrilhos ali, né, aquele cereal. Então, assim, a grande questão, além do xarope, são todos esses incrementos aí adicionais que a gente coloca na hora de tomar o açaí.
Dani, é até costume, né, as pessoas falarem, ah, tomar uma bomba de açaí. Uma pergunta é a seguinte, o açaí, ele é calórico ou ele se torna calórico por conta da mistura?
Ele é calórico, né? É uma fruta que ela tem muito açúcar da própria fruta, tá? Então, a própria fruta, ela tem muito açúcar. Por isso, ela se torna muito calórica. E como as pessoas nunca estão satisfeitas com o açúcar da fruta, né? Assim como a banana, o mamão, são frutas bem doces, ainda adicionam um açúcar. Tem gente que come muito banana com mel, por exemplo, né? Já é uma fruta super doce. Então, o açaí, sim, é uma fruta super calórica. Se eu fosse indicar um horário para o consumo do açaí, eu colocaria ou antes de um treino, como pré-treino, você pode tomar, por exemplo, um açaí, colocar um whey protein por cima, em vez de você colocar um leite em pó, pode ser o leite em pó também, mas pode colocar um whey proteinzinho assim por cima, para tomar antes do treino para te dar energia. Ou no período, assim, do lanche da tarde, que você já está mais cansado, que você está indo, assim, né, finalizando o dia com mais lentidão, você quer uma coisa para poder te dar mais energia, te dar mais concentração, aí seria uma opção legal para poder estar incluindo o açaí. Mas numa dieta que você visa um emagrecimento, o açaí não seria uma melhor opção.
A Carol tem uma dúvida, depois eu tenho mais outra.
Na verdade, eu ia perguntar questão da quantidade, assim, porque, por exemplo, eu não sou uma pessoa que come fruta, já começa errado aí, né? Mas pra comer o açaí, que é o açaí errado, como a Dani tá falando, que é com M&M, com leite condensado, é muito raro. Mas as pessoas que querem inserir essa fruta no cotidiano, tem relação com a quantidade de vezes que a gente pode se alimentar, pode consumir o açaí, Dani? Assim, tem que ter certa moderação, ou a gente pode consumir como qualquer outra fruta, né? Como banana, maçã, que são frutas que a gente come com mais frequência.
Então, quando você tem uma dieta ali equilibrada, dá pra gente adicionar o açaí. Mas se você pensa numa dieta visando hipocaloria, uma dieta de baixa em caloria, pensando no emagrecimento, o consumo dele teria que ser um consumo mais pontual, tipo uma, duas vezes na semana, uma exceção mesmo. Se é uma dieta voltada, uma alimentação voltada para um paciente que está visando ganho de massa muscular, hipertrofia, ganho de peso também, seria uma excelente fonte aí de energia, aí, de uma fonte natural e super saudável. Aí a gente já tem hoje no mercado opções de açaí sem xarope, de açaí puro. E uma outra questão que é muito importante a gente levantar aqui sobre o açaí é porque o açaí, principalmente para crianças e gestantes, o ideal é que ele seja pasteurizado. Porque ele pasteurizado, que é uma técnica de aquecimento, que você diminui a probabilidade da doença de Chagas. Porque o açaí, ele pode ser um transmissor quando não pasteurizado, da doença de Chagas.
Dani, você iniciou aqui no assunto que eu queria tocar, e vou tocar agora com você, porque assim, eu sinceramente eu acho impressionante, pelo seguinte fato, o açaí, ele é uma fruta, né, que você come e assim, agrada alguns paladares e outros não. Mesmo colocando ali uma banana, colocando um leite condensado, às vezes as pessoas acham muito forte, muito azedo, né, dependendo do açaí. Mas o que me impressiona muitas vezes, Dani, é a quantidade de crianças que eu vejo que adoram açaí. Ou seja, são crianças que já estão iniciando ali nesse tipo de alimento, né? Nessa fruta. Você recomenda isso para criança? Porque eu não sei se você já reparou isso. A criança fica até lambuzada, toda suja, né? Mas as crianças, elas não sei, elas, pelo menos as que eu já vi, elas têm um paladar bom para o açaí. De qual forma certa para dar para uma criança?
Então, se a gente for pensar que o açaí... ele vem ali da fruta, né, natural, quanto menos conservante, quanto menos adição de açúcar, melhor para a criança, mas seria uma boa alternativa no lugar do sorvete, por exemplo, né, que a quantidade de fruta ali no sorvete, dependendo da marca que a gente consome, é mínima, né, a criança está comendo ali mais açúcar mesmo, é conservantes, é preservantes ali. Então, se for comparar a qualidade nutricional de um açaí de boa qualidade com um sorvete, né, o açaí, sim, seria uma melhor opção para quem a criança ali está consumindo. Mas se for um açaí, né, os pais aí, se quiserem ficar mais atentos a essa questão de um açaí que seja sem xarope, um açaí que seja mais natural possível, né, que seja, assim, da região, com menos conservantes, seria a melhor opção e uma alternativa, por exemplo, para um sorvete.
E eu acho que tem a participação aqui do nosso ouvinte Douglas. O Douglas está falando que muitos fazem também. Até perguntei a Carol se ela faz isso, ela falou assim, já fiz. Geralmente em lanchonete, Dani, aí come um hambúrguer e depois come um açaí. Eu falei assim, mas como que consegue, né? Comer um hambúrguer e ainda comer um açaí depois, porque são duas coisas extremamente pesadas.
Nossa, consigo tranquilamente.
Minha nossa.
Tranquilamente.
realmente, aí depois tem que correr uma meia maratona, né?
Isso aí eu não faço não, Dani.
Dani, pra gente finalizar aqui, a gente tá falando muito do açaí, sempre vem na nossa mente, assim, o açaí, aqueles que são vendidos nas sorveterias, né? Essas casas de açaí,
falam tipo açaiteria, sorvete. Açaiteria, não sei se é esse nome.
Mas a gente tem também aqueles açaís, o líquido, né? Como é que você vê também? Geralmente vem em copinho, vem em garrafinha, esse sabor, ou é o sabor açaí aquilo ali, ou ele tem a propriedade da fruta? Uma espécie de um suco.
Então, Lê, sempre quando for comprar, tem que olhar os ingredientes. Para ver se nos ingredientes é só o açaí que está ali. Porque se for açaí com aqueles nomezinhos esquisitos que eu sempre falo aqui, que é xarope, tudo que você for ler xarope, pode ser xarope de frutose. Gente, xarope de frutose é um tipo de açúcar. Açúcar invertido é um tipo de açúcar. Maltose, maltodextrina, é tudo açúcar, entendeu? Então, se é para um produto ali que é só o açaí, só a fruta, tem que ter escrito só açaí nos ingredientes, sem nenhum outro aditivo químico. Se for adoçado, qual o tipo de açúcar que eles utilizaram? Foi um demerara, foi uma sal, foi um açúcar de coco? O que, que eles usaram ali para poder estar adoçando? Mas esporadicamente, o consumo de açaí com uma granola, como eu citei, com leite em pó, com uma bananinha cortada, não vejo problema nenhum. É um alimento super saudável, rico em antioxidantes, né? Rico em antocianinas do nosso Brasil e que eu acho que vale super a pena a gente consumir com moderação e sem extrapolar aí nesses acompanhamentos.